hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking voting land. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. It's everybody in.
Laughing gas, these hazmats. Fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track. It's my chocolate attack.
Shit, I'm stepping in harder this year.
This Motown with your sound, you in the blink. Gonna bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it.
Got nothing in my brain. shake, shake.
Yeah.
Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake.
For the worst, see. Appearing time to wait a minute. I'm passing out, win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. How about you?
One more time, a celebration. Yeah, we're gonna do it all right tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. All right. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all.
Comunitária FM 87.9 ZYU 347 Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
A sua tarde precisa de informação. Está no ar, Redação 87. O seu encontro marcado com a notícia.
Olá, ótima tarde para você sintonizado na Rádio Comunitária. Está entrando no ar mais uma edição do Redação 87. A partir de agora, as principais notícias do dia, os principais destaques. Eu sou Rodrigo Dávila, segunda-feira, 18 de maio. Estamos começando redação com o Prosa de Trabalho desta semana.
Campanha do MPT e parceiros, acessando as redes.
Conversão. Seja enviando dinheiro para um parente que mora fora, pagando com o cartão da Wise em uma viagem para o exterior ou recebendo dinheiro de outro país. Com a Wise, você faz com termos e condições
produtiva marcada por desafios históricos no mundo do trabalho.
Para enfrentar essa realidade, foi criado em 2023 o Pacto Nacional do Café, uma iniciativa que reúne governo, trabalhadores, empregadores e organismos internacionais para promover o trabalho decente na cafeicultura brasileira. Em 2026, o pacto foi atualizado com um novo plano de trabalho.
E é sobre esse esforço conjunto que a gente conversa hoje. Bem-vindo ao Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Janaína Oliveira e comigo está Rafael Silva.
O Pacto Nacional do Café foi firmado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e funciona como um compromisso coletivo entre todos os elos da cadeia produtiva do café.
Mais do que um documento, ele define metas e prioridades para melhorar as condições de trabalho no campo. Quem explica é o coordenador-geral dos Pactos pelo Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, Guilherme Candemil.
O pacto, ele é um protocolo de intenções. Ele é um documento onde, né, as instituições que o assinaram ou que vieram a aderir a ele, né, a posteriori, faz com que essas instituições elas se comprometam a realizar uma série de iniciativas em prol do trabalho decente. Todas as instituições que o assinaram, né, eles vão trabalhar, né, para que façam com que sua cadeia produtiva, né, seja cada vez mais sustentável e que não tenha nenhum desvio aí, né, de práticas trabalhistas, né, que cumpram aí com a legislação trabalhista, né?
E para reforçar essa união, os parceiros também estão mobilizados em uma campanha nacional de conscientização.
Essa mobilização faz parte de uma realidade preocupante no campo.
O setor de café é um setor crítico, ou seja, de alta incidência de trabalho em condições análogas à escravidão. Ao longo dos últimos 30 anos, já foram mais de 3.800 trabalhadores resgatados nesse setor.
E as irregularidades ainda são frequentes, como destaca o Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão.
No setor cafeeiro, a partir da análise dos relatórios de fiscalização que resgataram trabalhadores, nós temos algumas irregularidades recorrentes, né? Primeiro, a informalidade e, segundo, uma recorrência de alojamentos e condições degradantes de trabalho a que são submetidos esses trabalhadores resgatados. Uma boa parte das operações, né, no cultivo de café, tem identificado o trabalho escravo na modalidade do trabalho degradante.
Situações que comprometem diretamente a dignidade do trabalhador.
Se caracteriza por um trabalho que viola a dignidade do trabalhador, cujos direitos são de tal forma sonegados que a própria dignidade do trabalhador é afetada. Então a gente vai citar casos como a ausência de água potável, água em condição de consumo, um alojamento adequado. É muito comum nós encontrarmos trabalhadores em alojamentos completamente precários, sem condições de moradia, ausência de instalações sanitárias, exposição a intempéries ou agrotóxicos, né? Então, há todo um contexto, né, que pode caracterizar a degradância do trabalho.
Para enfrentar esse cenário, a atuação do poder público é fundamental. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, atua diretamente na fiscalização e no combate a essas violações.
O MPT tem atuado, né, no setor de café em duas frentes. Primeiro, nas condições gerais de trabalho, recebendo as demandas, as notícias de fato, instaurando investigações para garantia de condições adequadas de trabalho nesse setor. O MPT tem uma atuação estratégica, atuando na fiscalização de denúncias de trabalho escravo, participando de resgate de trabalhadores nesse setor econômico. Além disso, o MPT investiga dentro do projeto estratégico Reação em Cadeia, que busca responsabilizar empresas líderes, ou seja, os detentores de poder econômico relevante naquele setor produtivo. A ideia do MPT é que, ao envolver o poder econômico relevante, ao envolver grandes empresas que adquirem o café desses produtores flagrados com trabalho escravo, essas empresas possam também fomentar o trabalho digno, possam fiscalizar seus fornecedores, realizar auditorias sérias e impedir que trabalhadores sejam submetidos a condições análogas à escravidão nesse setor.
Já o Ministério do Trabalho e Emprego, além de também fiscalizar, atua com planejamento e uso de dados. E a fiscalização vai ganhar reforço neste ano.
O Ministério do Trabalho, ele sempre atua, né, com base, né, em planejamento, né, e não apenas em denúncias, né. Então, a partir aí desse histórico, a gente já tem, né, uma noção aí de como atuar, né, e quais são as áreas prioritárias. E, ultimamente, né, nós também temos aí nos utilizado da inteligência artificial, que nos ajuda a fazer esse planejamento. Atualmente também, né, nós temos aí uma aquisição, né, de 900 novos auditores fiscais de trabalho que virão a somar aí as atividades, né, dos auditores fiscais de trabalho que hoje já estão na ativa, né? O curso está finalizando agora em maio, né, desses novos servidores. Então, a partir aí de final de maio e junho, teremos aí uma força de trabalho aumentada, né? Então, isso com certeza irá ajudar muito a fiscalização.
E tem mais uma notícia boa. Mesmo sendo recente, o Pacto Nacional do Café já começa a mostrar resultados. Quem avalia é a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão.
Hoje, o que já se vê é um maior engajamento, né, de cooperativas, de sindicatos, de governos municipais e de produtores em torno dessa agenda comum, que é sim a melhoria das condições de trabalho no campo. E esse diálogo, ele faz toda a diferença. Para a OIT, o diálogo social é um dos pilares centrais para a melhoria das condições de trabalho. E justamente porque o diálogo social, ele permite construir soluções que são mais eficazes, ele ajuda a prevenir conflitos e aumenta a confiança entre esses atores, porque eles estão dialogando, estão conversando ali sobre os principais problemas e desafios que existem nessa cadeia produtiva, e também a compartilhar a responsabilidade de enfrentar esses problemas e esses desafios.
Esse diálogo já começa a gerar mudanças concretas.
Em algumas regiões produtoras de café, especialmente onde existem as mesas regionais do café, que fazem um trabalho muito interessante lá na ponta, já há sinais de redução da informalidade, que todos nós sabemos que é um problema que existe hoje na cadeia produtiva do café. Também se observa um aumento dos acordos de negociação coletiva. Um outro avanço importante é o fortalecimento da governança local, ou seja, da governança lá nos municípios produtores de café. nos territórios está havendo uma mobilização muito maior, está havendo treinamento sobre legislação trabalhista, fortalecimento dos sindicatos, do governo local, né, uma maior implementação das políticas públicas relacionadas ao mundo do trabalho e, com isso, os municípios eles passam a ter uma maior capacidade de identificar problemas e de agir de forma preventiva e também de coordenar soluções.
Para os trabalhadores, o pacto é realmente um avanço. A avaliação é do presidente da Confederação Nacional dos Assalariados Rurais, Gabriel Bezerra Santos.
Na visão da CONTAR, das suas federações e sindicatos, o pacto é uma excelente iniciativa, uma iniciativa que foi bem construída e a gente precisa reconhecer esse papel importante do Ministério do Trabalho, da OIT e das organizações de trabalhadores e do setor patronal, e a gente entende que o pacto é uma iniciativa que ajuda muito nesse debate, é uma iniciativa que tem proposto um debate, que tem aberto um diálogo e que tem incentivado muito para construir melhores condições e relações de trabalho no meio rural.
Mas Gabriel Bezerra reforça que os desafios ainda são estruturais na cadeia do café.
Precisamos destacar que a cadeia do café é uma cadeia importante para o nosso Brasil, mas é uma cadeia que tem desafios constantes para nós avançar, né? Entre eles, nós temos diversos casos ainda, né, inaceitáveis, mas existentes, de trabalho escravo, né? Uma violação gravíssima, mas também a gente precisa destacar a informalidade, né? Nós temos ainda, na média, de mais de 60% dos trabalhadores não têm carteira de trabalho assinada, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ter um olhar muito atento. Nós precisamos lembrar que na cadeia do café existe a migração de mão de obra, os trabalhadores migram de um estado para outro, né? O que muitas vezes dificulta esse trabalho e a discussão para poder avançar nessa cadeia que é tão importante.
Na prática, essas dificuldades se traduzem em violações no dia a dia do campo, explica o presidente da Federação dos Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, J. Múnio Dias do Sano.
A precarização do trabalho de uma forma geral, começando por não, na sua grande maioria, não registrando a carteira desses trabalhadores, na sequência também são privados de acesso a EPIs, né, saúde e segurança do trabalho, remuneração de forma precária, forma de trabalho por produção que nem sempre é muito clara para os trabalhadores e não consegue acompanhar isso, falta transparência, né? E uma vez não começando pelo registro, a gente chega até o trabalho análogo à escravidão.
Para quem atua diretamente com os trabalhadores, o desafio agora é transformar esse diagnóstico em mudança real, como alerta a advogada e coordenadora de projetos da CONTAR, Laís Apoliana do Carmo.
Eu considero o pacto uma iniciativa muito importante por reunir empregadores, trabalhadores e governo, né, por poder dar voz para os trabalhadores nesse espaço tripartite de negociação, de definição, né, de avançar na promoção do trabalho decente no café. Mas eu acredito que a gente precisa avançar muito na prática para poder surtir efeitos mais consistentes e efeitos que realmente cheguem até o trabalhador assalariado do café.
O Pacto Nacional do Café mostra que o caminho para um trabalho digno passa pela união. União entre governo, empregadores, trabalhadores e instituições.
E fico alerta, trabalho decente não é opcional, é um direito.
Se você identificar irregularidades trabalhistas como falta de registro em carteira, condições precárias de alojamento, ausência de equipamentos de proteção e jornadas irregulares, denuncie. As denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima no site mpt.mp.br.
Se você também apoia o trabalho decente na cafeicultura, participe da campanha do MPT e parceiros, acessando as redes sociais das instituições.
Em mpt.mp.br e rádio mpt.com.br, você também encontra este e outros episódios do Prosa de Trabalho, disponíveis também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima edição.
Grupo Rádio Web, produção e apresentação de Janaína Oliveira e Rafael Silva. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação de rádios online de Rafael Ferri e coordenação da RWCast de Rafaela Martinez.
nossa piscina. Mas também não tenho certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, amar com doer pra decidir. Só dizem sim ou não, mas você adora o sim. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a versão nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faça aprender japonês em praia. Do que você disse, decida ou não.
Oh, baby.
Sabe se ama, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa a vida no coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca de paixão, não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora o ser. Sério, mas você desfaz. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabece, eu nessa dor. E me remete ao frio e pela do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá, te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas faço aprender japonês em praia. Do que você disse, decida ou não.
Cecília, Beth e Flávia.
Você me deixou, meu bem. Me disse pra eu ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua. Vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz.
Batido também, Deus deu. Deus dá. Toda menina baiana tem jeito, que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos, que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá.
Da menina baiana, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivete. 16h, mais 37 minutos, 16h37, vamos a mais algumas informações, mais alguns destaques na tarde desta segunda-feira. Tempo encoberto, expectativa de uma semana de temperaturas baixas, de frio, né, em toda a nossa grande região. Terras raras são nossas e a gente quer explorar aqui, afirma o presidente Lula sobre os minerais críticos do Brasil.
O Brasil quer fazer parceria com qualquer país que queira explorar as terras raras nacionais, desde que dentro do nosso território. É o que voltou a dizer nesta segunda-feira o presidente Lula.
A gente vai ter que contar com a inteligência e a ciência para a gente dar um salto de qualidade e ver se num curto espaço de tempo a gente faz com que o Trump deixe de brigar com o Xi Jinping e venha se associar a nós para que a gente possa explorar aqui. Nós não temos veto a ninguém. Aqui pode vir chinês, alemão, francês, pode vir quem quiser, desde que tenha consciência de que o Brasil não abre mão da sua soberania para dizer os minérios críticos são nossos, a terra rara são nossas e a gente quer explorar aqui dentro.
Lula citou os minerais críticos e as terras raras durante a cerimônia de inauguração de 4 novas linhas de luz Synchrotron, do acelerador de partículas Sirius, que fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, interior de São Paulo. Apesar do nome complexo, essas linhas de luz são um tipo de radiação eletromagnética em raio-x muito potente, capazes de revelar características da estrutura molecular e atômica de uma matéria. Com isso, o Brasil amplia a capacidade de pesquisa em áreas estratégicas como saúde, energia, agricultura, clima, nanotecnologia e novos materiais. Na ocasião, o presidente Lula afirmou que o Brasil só tem 30% de conhecimento do que possui em minerais críticos no território. Segundo ele, vale investigar de que forma o Sirius pode contribuir para mapear melhor os minerais críticos no Brasil. A ministra da Ciência e Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, também participou do evento e destacou a importância do Centro de Pesquisa para a soberania da ciência brasileira.
Antes do Sirius, pesquisadores e pesquisadoras brasileiras dependiam de laboratórios estrangeiros para realizar estudos avançados em materiais, proteínas, vírus e tecnologias estratégicas, o que atrasava pesquisas e limitava profundamente a capacidade do Brasil de produzir conhecimento em áreas fundamentais. O Brasil passou a integrar um grupo extremamente restrito e seleto de países que domina a tecnologia de fontes de luz síncrotron de quarta geração.
O acelerador de partículas Sirius tem 68 mil metros quadrados e atua como um supermicroscópio. Essa máquina, segundo a ministra, é a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil e uma das mais avançadas fontes de luz síncrotron no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
4h40. 4h40. Serasa e Correios passam a fazer negociações pelo Desenrola Brasil.
Mais de 7 milhões de dívidas negativadas com cadastro no Serasa poderão ser renegociadas pelo novo Desenrola Brasil. Para quem não tem facilidade com as ferramentas digitais do programa, outra forma de resolver a pendência é indo a uma das mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país. Essa possibilidade é uma parceria entre o Serasa e os Correios para que a população tenha mais acesso às negociações com condições especiais, como os descontos, que podem chegar a 90%. De acordo com o Serasa, o Brasil tinha, no mês passado, mais de 83 milhões de pessoas com nome sujo, o que significa mais da metade dos adultos brasileiros na inadimplência. Esse montante acumula mais de 340 milhões de dívidas negativadas, com média superior a R$ 6 mil cada uma. Ainda segundo o Serasa, essa realidade reforça a pressão do endividamento sobre o orçamento das famílias brasileiras, principalmente porque a origem delas está justamente nos gastos com bancos e cartões de crédito. O novo Desenrola renegocia somente as dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano, com atraso de 90 dias a 2 anos. Para aderir ao programa, é preciso ter renda máxima de R$ 8.100 por mês. Além das agências dos Correios, as negociações podem ser feitas pelo site ou aplicativo do serasalimpanome.com.br. No site do Ministério da Fazenda, ainda é possível calcular a negociação das dívidas em atraso com o simulador do novo Desenrola. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Já já tem mais Redação 87.